Nós estamos vivendo uma fase muito gostosa e muito trabalhosa como juventude. Nós estamos vivendo uma fase muito especial e a gente está avançando. Graças a Deus nós estamos avançando. E nós trabalhamos uma série durante esse mês, que é o Quem Somos. Quem nós somos como Juventude Cross. A gente tem trabalhado com isso desde lá de setembro. O pastor Tiago, Mateus começaram um processo. E a gente foi construindo um grupo de jovens aqui da igreja. A gente começou a se reunir todos os sábados, depois do culto. A gente ficava até meia-noite aí e tal. E a gente foi desenvolvendo e nós chegamos nisso aí que nós acreditamos ser o que é ser alguém da Juventude Cross. Somos jovens e adolescentes, seguidores de Jesus Cristo, e eu ministrei sobre isso na primeira semana da série, falando sobre honra. Não sei se quantos lembram disso. Nós devemos honrar os mais velhos e ensinar os mais novos. Isso é ser jovem e adolescente, seguidor de Jesus Cristo, buscando um relacionamento profundo com Deus e com as pessoas. Mateus falou sobre isso, falando a necessidade da gente ter um relacionamento profundo com Deus, e isso vai ajudar a gente a ter relacionamento com as pessoas. Pastor Tiago vem e traz uma palavra para nós sobre esse desenvolvimento integral, né? Visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo. Como nós precisamos nos desenvolver em todas as áreas, em todas as dimensões. E quando a gente pensa em integralidade, vem quatro áreas na nossa mente. Eu sou suspeito a falar, não sei, tem alguém da educação aqui? Alguém que está fazendo pedagogia? Ou letras, ou qualquer coisa do tipo? Tem alguém? Dá um tchauzinho para mim. Legal. O conceito de integralidade aqui que a gente usa é o conceito de Piaget. Já ouviram falar? Esse camarada aí, um cara legal, gente boa. Eu acho, né? E ele define um conceito de integralidade sendo emoções, o teu psicológico, o seu físico, o seu social e o seu espiritual. São as quatro dimensões de um ser integral. E nós, como Juventude Cross, nós queremos que você desenvolva essas quatro áreas da sua vida, inclusive a área física, que eu sei que muitos precisam desenvolver, inclusive este que vos fala, né? Mas estou trabalhando. Cadê o Maurício? O Maurício está aí hoje? É nós, né, papai? Fazendo spinning, é? Meio-dia, nós pedalandinho lá, difícil, né, Maurício? Mas é nós. Bora, guerreiro! Piada interna. Semana passada, a minha excelentíssima esposa, ela trouxe uma palavra que foi sinistra. Quem estava semana passada aí? Foi poderosa, velho. Tava ungida a moça, hein? Rapaz do céu, até hoje eu estou até meio para baixo, bicho. Não vou conseguir dar conta, Tiagão. Pôs nós no bolso, sossegado. Utilizando os nossos dons e habilidades nas diversas áreas de influência da sociedade. Isso resume o que é ser Juventude Cross. Se você entendeu que aqui é o seu lugar, se você compreendeu que esse aqui é a sua casa, se você compreendeu que você quer estar conosco, compreenda que isso precisa ser uma verdade na sua vida. Isso precisa ser algo na qual você vive constantemente. Isso eu estou falando para vocês porque isso vai ser muito importante para os nossos próximos passos. A gente não está só escrevendo por escrever isso aqui. Nós estamos querendo avançar. Nós estamos querendo que vocês se tornem homens e mulheres que vivam um cristianismo verdadeiro e autêntico. Eu já disse na semana passada, e eu tenho conversado muito isso com o pastor Tiago, eu não quero ver nessa igreja juventude zumbi. O que é juventude zumbi, Rômulo? Juventude zumbi é aquele ser... Você está ligado ao filme de zumbi? The Walking Dead. Tá ligado? O zumbi, ele anda sem direção, velho. Ou, na real, ele normalmente quer ir lá matar as pessoas. Ele é pior do que viver sem direção. Ele quer prejudicar as pessoas. Mas o zumbi, ele é um ser mongo. É ou não é? Ele não é um ser mongo? Besta? Que com facilidade tiramos a cabeça do zumbi? Hã? Eu que tenho altas habilidades? Não, brincadeira. O zumbi, cara, quando eu falo que eu não quero uma juventude zumbi, não sonho, eu não quero uma juventude que senta aqui, que senta nessa cadeira azulzinha. É azul, né? É que eu sou meio daltônico, isso é um segredo. Só poucas pessoas sabem disso. Mas é azul, me disseram. Não estou zoando. Não é tão grave meu daltonismo. É azul mesmo, né? Ah, estou brincando. Nós não queremos uma juventude que senta nessa cadeira e fica consumindo aquilo que eu digo e aquilo que o Tiago diz e fica consumindo e consumindo e um sábado atrás de outro e vai e consome, consome. Não que a gente não fale coisas boas, a gente tenta falar coisas boas, tentamos. Mas, se isso não gerar em você um despertamento para uma modificação de vida e um desejo de servir ao Senhor, mano, não vai dar certo. Se você não sai daqui com um desejo de fazer diferença, e vou mais, não só o desejo, se você não faz diferença, mano, não é esse tipo de crente que a gente quer. Eu posso ter 2.000 jovens aqui, se for tudo zumbi, não é o que eu desejo. Tenho brincado com alguns, falando que minha grande expectativa é que em alguns momentos esse salão fique totalmente vazio de juventude. Talvez eu olhe para o Thiago, Thiago, e aí, tem meia dúzia aí só de visitante. Mas cadê a nossa galera? Meu, tem um grupo de, em missões e não sei aonde, um grupo fazendo evangelismo ali, outro fazendo não sei o que lá, entregando sopa para os mendigos, uma galera lá no orfanato, porque é isso que Deus nos chama a fazer. Porém, conversando com alguns de vocês, e essa semana eu conversei com vários, eu entendi que a gente está vivendo uma luta e Satanás tem tentado plantar uma mentira em vocês. E essa mentira é a seguinte: você não tem hoje capacidade de servir a Deus. Você é pecador demais para servir a Deus. Você não tem conhecimento suficiente para servir a Deus. Deus te fala assim: meu, você precisa fazer um trabalho missionário. E daí você acredita na mentira de Satanás. E daí Satanás coloca assim: meu irmão, você vai falar de Jesus? A galera não vai acreditar. Porque você mesmo, velho, você fica aí tentando não ver pornografia, mas eu sei que você vê. E Satanás, aquele acusador, fica tipo, tum, 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 tum. Você, que mente. Você, cara, infinitas coisas. E eu tenho percebido que muitos de vocês têm acreditado nas mentiras de Satanás e não tem feito aquilo que Deus tem chamado vocês para fazer. E essa semana, cara, eu estava me sentindo um pouco assim. Acordei um dia de manhã aflito. Eu estava me sentindo incapaz. Essa era a palavra. Eu comecei a ver alguns desafios que eu tenho na minha mão e eu comecei a falar, mano, eu não tenho capacidade para fazer tal tarefa. Eu não tenho capacidade, eu não tenho suporte para ser aquilo que Deus está falando que é para eu ser. Mano, eu sou pastor, velho. Vocês acham que é fácil? Não quero desmotivar, não. É muito legal, gente. É bom demais. Não, brincadeira. Mas eu acordei aflito. Teve um dia que eu acordei muito aflito e eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta, que a minha vontade era ligar pastor Marcos. Cara, vamos rever algumas coisas, porque eu não tenho capacidade. E eu estava tenso. Eu lembro que eu fui, eu não sei se você é como eu, graças a Deus, Deus me deu a Julie, velho, porque a Julie me ajuda em umas paradas que são tão lógicas, mas quando eu fico meio desorientado, de vez em quando eu fico meio desorientadão, assim. E a Júlia às vezes fala, Romulo, você já orou? Você já leu a Bíblia? E eu tipo, não é lógico quando você está desorientado você procurar a palavra de Deus, né? E normalmente, quando eu estou meio desorientadão, é a Júlia que me... Nesse dia não foi a Júlia, mas eu fui, tomei uma água e veio um negócio. Romulo, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E eu lembro que eu estava aflito e eu falei, Deus, então me mostre, porque eu não sei nem por onde eu começar na Bíblia. E Deus me conduziu a um texto, e eu queria compartilhar esse texto com você. Quero que você abra lá em 1 Coríntios 2. Quem achou faz uhul. Ainda está muito fraco. Quem não achou faz Ainda tem meia dúzia aí. Quem achou faz uhul, último teste? Ah, fantástico, vamos lá. 1 Coríntios 2, a partir do verso 1. É Paulo falando aqui, tá? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês... Nunca fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o evangelho, o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu lembro que eu li esse texto e eu falei, caraca... Paulo, reconhecendo, cara, Paulo, vocês estão ligados que é Paulo? Hã? Vocês sabem quem é Paulo? Apóstolo Paulo, um dos caras mais sinistros do Evangelho. Vocês estão ligados, né? Eu não preciso explicar quem é Paulo para vocês. Paulo, olha aqui, dizendo, eu gosto muito do verso 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A linguagem de hoje, essa que eu li foi a NVI. A linguagem de hoje diz assim: quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Paulo estava apavorado. Ele estava fraco. Quantas vezes a gente se encontra exatamente como Paulo estava neste momento? Fraco. Tremendo de medo. Para viver aquilo ali, para ser aquilo ali, para ser um jovem cross que nós sonhamos e que nós seremos, em nome de Jesus. Você não precisa ser o Superman. Você não precisa ser o super jovem da galáxia. Você não precisa ter superpoderes de outro planeta. Paulo aqui reconhece que ele era fraco, que ele tinha medo. Paulo aqui dá uma demonstração de humanidade, ele era gente, velho. Às vezes a gente vê os personagens bíblicos e a gente começa a falar, velho, esse cara aqui, não dá para ser, não dá. Não dá para ser igual Paulo. Por que não? Claro que dá. Paulo aqui mostra claramente que ele era gente. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Mas por que que deu certo com Paulo? E ele continua. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Deixa eu explicar algo para vocês. Existe um princípio aqui. Quando você reconhece que você é fraco, quando você reconhece que você não tem capacidade, e você chega, Deus, eu não sei como fazer. Deus, eu estou com medo de fazer. Deus, por onde começar? É neste momento que você fala assim, mesmo indiretamente, Deus, não dou conta, eu preciso de ajuda. E o que aconteceu ali no texto foi algo incrível. Porque mesmo fraco, mesmo com medo, Deus utilizou muito a vida de Paulo. E por que que ele utilizou a vida de Paulo? No final do 4, explica claramente que quem fez o que Paulo fez não foi Paulo, mas foi quem? O poder do. E ele finaliza falando, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de... O poder de Deus vem em Paulo e faz ele fazer as coisas loucas que ele fez. Para que todo mundo olhasse e reconhecesse que não foi Paulo, foi o Espírito que habitava em Paulo. Para você ser aquilo ali, você não pode ser você. Não é por você. Não é pela sua força ou pelo seu poder, mas é pelo Espírito Santo que habita em você. Se o Espírito Santo que habita em você não produzir isso aqui, cara, eu largo o meu ministério. Se o Espírito Santo de Deus não fizer você se transformar naquilo ali, eu estou falando, eu largo o meu ministério. Porque o poder de Deus, ele pode fazer qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Rômulo, mas eu não consigo abandonar o meu pecado. Vamos começar a entregar mais para o Espírito Santo? Vamos começar a viver Gálatas 5 e vamos começar a viver os frutos do Espírito? Vamos ver para onde a gente vai caminhar? Porque eu tenho a convicção que se você estiver sendo movido pelo Espírito Santo, olha aqui, se você estiver sendo movido pelo Espírito Santo, você vai fazer coisas que ninguém imagina que você pudesse fazer. Eu estou falando isso não de teoria, cara. Eu não estou falando isso de teoria porque o papel aceita qualquer coisa. Já ouviram esse ditado? O que eu estou falando aqui são experiências que eu tenho com Deus. E hoje, eu ser um pastor é puramente o Espírito Santo na minha vida. Puramente. Quando eu começo a olhar para trás, eu olho para a história da minha família, tá? Eu pego lá a minha avó, minha mãe, vindo de um lar onde o meu avô era alcoólatra. Onde meu avô, cara, ele aprontou muito, ele fez muita burrice, velho. Meu avô, acho que tinha que ter um diploma do cara mais burro do mundo, velho. Fez muita burrice. E minha mãe vindo naquele contexto. Meu pai vindo de um lar em guerra. Duas pessoas, um menino e uma menina, que o pessoal olhava e falava, cara, não vai dar bom não. Vai dar bem ruim, na real. E daí meu pai se apaixona pela minha mãe. Minha mãe já tinha aceitado Jesus. Daí ela fala, quer namorar comigo, bichão? Vai para a igreja. E o meu pai, é nós, né? Se é só ir para a igreja, tamo aí. E quando ele começa a caminhar com Jesus, e meu pai fala isso numa boa, ele começa a ser constrangido pelo amor de Jesus. Ele toma uma decisão junto da minha mãe. Porque vocês sabem que quando você vem de um contexto horrível, e talvez você seja um desses, talvez você venha de uma família que está muito zoada, você tem duas possibilidades na sua vida: replicar ou fazer diferente. É ou não é? Você faz exatamente o que seus pais fizeram. Porra, meu pai bate na minha mãe, meu pai é divorciado, meu pai é abandonado. Normalmente o pai, né? Mas tem algumas mães também. Minha mãe é zoada, minha mãe usa droga, sei lá, cara, não sei. Você pode replicar ou você faz diferente. E os meus pais falaram, vamos fazer diferente. Hoje meu pai é pastor, minha mãe está com ele em todas, estão casadas há 30 e poucos anos, e tiveram Romulinha, né? E começaram a doutrinar e ensinar o Rômulo nos caminhos de Deus, ok? Só que eu fui criado, velho, num contexto completamente zoado. Não familiar, graças a Deus, que foi o que me salvou. Mas eu fui criado no Veisópolis, velho. Vocês não estão ligados que é Veisópolis, né, velho? Essa galera é muito Nutella, velho. Vou ter que levar um dia, fazer um trabalho missionário no Veisópolis um dia. Não, apesar que o Veisópolis agora está massa, tem até asfalto lá. Mas quem conhece, ou quem conheceu o Veisópolis em Pinhais, na década de 90, está ligado o que eu estou falando. A polícia tinha medo de entrar dentro do Veisópolis. E nesse contexto eu fui sendo criado. O Tiago, meu amigo, três casas do lado, foi assassinado há pouco tempo, usuário de droga. O Rony, um outro amigo, na quadra de trás, usuário de droga, também zoado. Sofreu um acidente pesadão porque estava bêbado e hoje não tem uma perna. Foi amputado. Meu vizinho, do lado, uma vez eu acordei 6 da manhã para ir para a escola. Nunca vi tanta polícia na minha vida, meu irmão. 6 da manhã, tinha polícia. Descobri que meu vizinho, meu parça, velho, ladrão de banco. Pai do Dodô, da rua da frente, era assaltante também. Os 4 ou 5 amigos por baixo engravidaram meninas na adolescência. Uns 3 ou 4 por baixo, usuários de droga. Esse era o contexto do Rômulo. Legal, né? O que vocês acham que protegeu e começou a transformar a minha vida? Espírito Santo. E daí o Rômulo começou a crescer. E daí o Rômulo começa a entender as coisas da vida. Aí o Rômulo descobre um negócio na vida chamado site pornográfico. Já ouviram falar? Hã? E o Rômulo gosta? Ou você acha que não? gostou. E o Rômulo se vicia naquilo lá, como mais de 90% de homens e de mulheres. E é esse cara que foi criado nesse contexto, e é esse cara que teve grande dificuldade com pornografia, e é esse cara que hoje está pregando aqui. Eu sou gente como vocês. E deixa eu falar, se eu der brecha, eu entro em site pornográfico, porque eu ainda sei qual que é o site. E agora a internet nem é mais banda, não é discada mais, é banda larga, vai rapidão. Né? E se quiser, eu entro no celular agora. Eu não é. Se não é o Espírito Santo, olha aqui, me dando força, eu não levanto dessa cadeira e estou aqui ministrando a vocês. Agora minha pergunta, qual que é a diferença de vocês para mim? A gente é gente. Pega na pessoa do seu lado, dá um beliscão. É gente ou não é gente? Tá quentinho ou não tá quentinho aí? Galera, o que vocês precisam compreender, e eu não vou demorar para finalizar, é que para a gente servir ao Senhor, olha aqui, para a gente servir a Deus, para a gente ousar, para a gente fazer, para a gente criar, você não precisa, olha aqui, ó, ser o super-homem ou ser a super-mulher. Você precisa apenas reconhecer que você sim é fraco. E você precisa apenas se encher do Espírito Santo de Deus. Quando você tomar essa decisão de maneira clara na sua vida, falando, Deus, eu quero fazer, movido pelo teu Espírito Santo, as coisas vão começar a acontecer em você. Estava conversando hoje com o Bruno. O Bruno veio trocar uma ideia comigo. E eu pude. E eu tenho conversado com alguns jovens nesse mesmo contexto. Eu não sei se eu sou besta, velho. Às vezes eu fico pensando, Roma, mas eu olho para vocês, eu vejo um potencial, meu irmão. Estava conversando com ele hoje, falei, cara, por que você não pega tuas férias e sai viajar, velho? Entra numa viagem missionária. Mano, eu tenho muito sonho de ver vocês, eu quero só ver as fotos. Me chamem depois e fala assim, Rômulo, quero compartilhar com você, Deus foi muito bom, me mandou lá para a China. Quer ir para a China? Lá na muralha da China, imagine, tirar uma foto, que bonito. Né? Falar de Jesus, ser presa, tomar uma chicotada. Vai ser legal também. Vai ter história para contar, o negócio é ter história, filha. Você é a manha. Mas deixa eu falar, eu tenho muita expectativa em cima de vocês. Eu sonho, quando a gente fala ali nas diversas áreas de influência da sociedade, eu sonho sim, eu brinco desde os guardiões lá com 9 anos de idade. Meu sonho é que um dia um presidente da república seja formado aqui da IBB. Imagine, meu parça, deixa eu ligar para o presidente, deixa eu ligar para o Temerzinho aqui. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Deixa eu ligar aqui, companheira, não, deixa quieto. Mas eu tenho esse sonho, parece ridículo, mas eu tenho, cara. Eu estava aqui, olha, eu sou meio besta mesmo, mano. Sabe o que me veio na cabeça antes de eu vir pregar? Eu queria que um dia o apresentador do Fantástico seja um de vocês, velho. Por que que eu tive essa pira, velho? Acho que é porque eu gosto de assistir o Fantástico. Tadeu Smith, os gols da rodada. Imagine, algum de vocês, Luquinhas. Não, vai pro Canadá, né? Devassa? Ah, o Clava. É verdade, cara. Imagine, vai aqui, né? Gente, Olha para mim, porque essa é a palavra que eu queria que ficasse gravada no seu coração. O mundo é pequeno para você. Vou repetir. O mundo é pequeno para você. Eu compartilhei um pouquinho, hoje é a história da minha vida, mano. Compartilhei um pouquinho com o Bruno algumas coisas que aconteceram comigo. E uma coisa específica que me fez mudar, assim, eu sempre fui muito inconformado, acho que é por isso que eu falo tanto disso, velho. Eu fico desesperado de conversar com uma galera, tipo hoje, eu conversando com o Bruno, tô te expondo, velho, foi mal. Mas eu trocando ideia com ele, eu falando, quantos anos você tem, velho? Ele, 21. Daí, falei, o que você conhece, assim, tipo, ele falou que ele conhece Campinas, né, é o lugar mais longe que ele conhece. 21 anos, trabalhando, mano, pega as férias e voa, meu irmão, vai ali para Buenos Aires, vai, mas fazer o quê? Cara, descobrir, velho, falar de Jesus para alguém ali, irmão, vem cá, o Marquito foi fazer trabalho. Velho, você tá ligado? Você tá ligado? Cara, eu tô muito nessa pilha, velho. Pô, Romulo, eu tenho a pira de ir pra Tailândia. Quer, né? Então começa a vender bombom pra conseguir dinheiro pra ir pra lá, minha filha. Ela vende, né? Vende bolo, é. Olha aqui. Tenho a pira de ir pra Tailândia, mas custa quanto? Cara, custa... Quanto custa pra ir pra Tailândia? É mais barato a passagem para a Tailândia? Aham, tá. Enfim, vai para a Tailândia. Então vamos mandar a Elisa para a Tailândia. Quem aprova mandar a Elisa? Só passagem de ida, de preferência. Tô brincando. Mas deixa eu falar algo para vocês. Se você tem esse sonho e você tem essa expectativa, vai, velho. Você é jovem. Bruno, você vai viajar, velho. Se não for, depois da nossa conversa, nem que você vá, enfim. Vocês precisam viver o sobrenatural de Deus. Vocês precisam experimentar o sobrenatural de Deus. Quando vocês falam para Deus, eu sou fraco, eu não consigo. E você pede ajuda, e você fala, Espírito Santo, me ajude. As coisas começam a acontecer na sua vida. Eu não sei se você vê aquilo ali e fala, cara, nada a ver, Rômulo tá pirando, que essa galera construiu não me representa. Depois você pode vir trocar ideia com a gente, na boa, mano. Uma das grandes mudanças, talvez, da juventude é essa abertura para que vocês falem e conversem com a gente. Mas talvez não, cara. Talvez você fale, realmente, eu quero viver aquilo ali que está ali atrás. Aquilo que nós conversamos durante todo esse período é o que eu quero viver. Só que eu sou fraco. Só que eu tenho medo. Hoje o Espírito Santo está disposto a te dar poder e te dar autoridade para que você possa viver algo novo no Senhor. Gostaria muito que você se concentrasse agora no Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está o seu coração. As luzes vão se apagar para que você possa ter mais privacidade. Eu não sei se você se sente pecador ou pecadora demais para fazer a diferença. Talvez Deus tenha te dado sonhos e você tem guardado esses sonhos porque você não se sente digno. Eu não sei. Mas eu queria que agora, neste momento, você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Começasse a falar com Deus. Talvez você tenha recebido de Deus um sonho que parece ser irreal. Um sonho que você fala, nunca vou conseguir. é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou sonha, através do Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus diz isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado àqueles que amam a Ele. Quando eu olho para vocês, eu vejo um futuro, velho. Eu vejo um potencial. Eu vejo poder capaz de transformar não só essa cidade, mas transformar o mundo. Não se prenda às mentiras de Satanás. Ele sempre vai dizer que você não é capaz, que você não é digno ou digna. Vou orar por vocês. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como teu povo, como tua igreja. Pai, nós estamos lutando. Tua palavra diz que as nossas lutas não são contra homens, mas são contra principados e potestades. E neste momento, Espírito Santo de Deus, com a autoridade a mim revestida, a autoridade dada não por homens, mas por Deus, ali em Atos, quando o Senhor garantiu que nós teríamos o Espírito Santo em nós, neste momento, com o poder que o Senhor me dá, eu venho clamar para que o Senhor possa estar abrindo as mentes em nome de Jesus. Pai, se existem aqui jovens escravos de Satanás, eu venho clamar, Espírito Santo de Deus, agora eu repreendo em nome de Jesus. Pai, se Satanás tem tentado lançar culpa, eu o repreendo em nome de Jesus. Pai, se Satanás tem tentado menosprezar, trazendo esse sentimento de falta de dignidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tua palavra diz que há poder no nome de Jesus, e é neste poder que nós estamos aqui neste momento. Porque quando eu entrei aqui, quando eu sentei nessa cadeira, eu estava fraco, eu estava com medo. Mas quem fala agora é o Espírito Santo de Deus. Não mais o Rômulo, mas o Espírito Santo de Deus, que quer gerar uma transformação, que quer gerar uma juventude que faz a diferença. Chega! Chega de mimimi! Chega! Chega de ser escravo de Satanás! Porque quem hoje é o Espírito Santo que quer fazer algo em você. Assim como Paulo neste texto, que hoje você reconheça que quem falou aqui não foi o Rômulo, mas foi o Espírito Santo de Deus. Jesus, porque é na minha fraqueza que o Senhor me faz forte. Muito obrigado, Pai, porque mesmo eu sendo gente, o Senhor me usa. Pai, que esses jovens possam experimentar o que eu experimento todas as vezes que eu venho ministrar, onde eu subo achando que não me preparei o suficiente, mas o Seu Espírito vem e fala. Que esses jovens possam ter a ousadia de fazer aquilo que o Senhor tem mandado eles fazer. Muito obrigado por esse tempo. teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço.